Bom, retornamos então à aula agora. E vocês têm diante de vocês uma imagem muito bonita. Uma imagem no qual o sol, aí provavelmente é umas 10 da manhã ou 3 da tarde, e o sol ilumina uma parte de uma pista numa curva. Nós vemos algumas árvores semelhantes a um pinheiro, um verde, não há flores, provavelmente alguma, talvez início da primavera, uma estação assim. Mas esta imagem, ela nos traz elementos muito, muito importantes. Nós vimos numa das aulas elementos sobre a inteligibilidade somática. São elementos que ficam gravados e que na conversação entre eles, estes elementos promovem uma espécie de inteligência de registros que fazem com que o corpo, entre aspas, pense, não é? Com que o corpo decida, defina. Isso é algo bastante problemático para a nossa medicina atual. O corpo não é visto dessa forma. Ele é visto como tendo procedimentos já históricos, atávicos, de DNA, de uma programação prévia, no qual ele vai se comportar a partir dali. Mas uma inteligência somática é uma coisa bastante discutível em muitas áreas da medicina ainda hoje. Em filosofia clínica, nós não dizemos que o corpo possui uma inteligência, mas que algumas áreas do corpo podem desenvolver uma inteligência eminentemente somática. Sim, isso é possível, isso é plausível. Bem, aqui, nesta parte da imagem 10, nós usamos estes elementos. Você pode, se você lida com uma criatura, seja ela qual for, que possui uma inteligência própria, uma inteligência que lhe dá abertura epistemológica para desenvolver, para elaborar novos conteúdos, nem sempre você precisará ser tão diretivo, ser tão agir de uma maneira tão pontual com essa inteligência. Você pode convidá-la, você pode promovê-la, você pode perguntar a ela, você pode sugerir caminhos que ela pode modificar, que ela pode construir, que ela pode ir além. Tudo isso é possível. Dentro desses fatores, esta imagem 10 que vocês têm aí, ela é bastante ilustrativa nesse sentido, em alguns pontos. Por exemplo, uma pessoa que está passando por padecimentos somáticos, por questões que levam a pessoa a buscar as terapias somáticas, você pode convidar o corpo desta pessoa, você pode sugerir caminhos para o corpo desta pessoa. Lembre, não estou falando do corpo aristotélico, nós já vimos em aulas anteriores. E isso, por si somente, promover a motivação suficiente para a pessoa retornar, para a pessoa prosseguir e contornar, seja lá o drama existencial pelo qual ela passa. Vamos ver um exemplo disso. Às vezes a menina está sofrendo muito, ela teve lá problemas existenciais de uma natureza qualquer e subitamente, ao fazer um exame, ela descobre que está grávida. Essa gravidez pode promover, não pelo aspecto intelectivo, ou pelos prejuízos montados, valores, agora vai ser mãe, tem que cuidar de um filho, como vai ser, não me refiro a isso. Eu me refiro eminentemente, e aqui só a título ilustrativo, quando a questão é somática. A corporeidade pode pegar este elemento como um fator decisivo de motivação existencial, como um fator predisponente e a partir daí redirecionar a vida da pessoa. Isso não é um caso isolado, viu, gente? Isso não é um fator de exceção propriamente dito. Uma observância em torno dos procedimentos históricos, historiográficos da pessoa, isso vai mostrar que é mais fluente do que se possa talvez supor numa medicina como a nossa de hoje. Ou seja, uma pessoa, às vezes, ela está... Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou pegar um exemplo diferente desse, porque a gravidez, para algumas pessoas, já tem em si uma conotação muito bonita e poética. Querem ver? Às vezes, a pessoa, ela estava de motocicleta indo para a faculdade, na garupa de uma amiga, de um amigo, houve um acidente, essa pessoa acordou no hospital, muito machucada, e a médica, muito gentil, chega perto da pessoa e diz, olha, está tudo bem, você vai sobreviver, foi só um acidente, foi muito grave, e vai deixar sequelas na sua vida. Nós tivemos que remover uma parte da sua perna, do joelho para baixo, sua perna esquerda, nós precisamos remover para salvar a sua vida. Bem, isso que para alguns seria uma desgraça, uma tragédia, que seria o fim do mundo para algumas pessoas, intelectivamente, e aqui eu vou fazer usar contraste apenas para caracterizar ainda mais esse fenômeno. Vamos supor, do ponto de vista intelectivo, essa menina pensa, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Nossa, como é que eu vou ficar desse jeito e tal e tudo? E entra meio como num desespero. Para algumas pessoas, a corporeidade não conversa com esses fatores de prejuízos sociais e outras coisas. Ou conversa precariamente. No caso dessa menina, apenas como ilustração, a corporeidade conversa precariamente com ela. E ao ser retirado uma parte do corpo aristotélico dela, cabeça, tronco e membros, isso não apenas serviu como estímulo para vicejar as demais áreas, tal qual acontece às vezes quando se poda uma planta, como lhe serve como mais um alento, como se as outras partes dessa inteligibilidade somática dissessem a essa pessoa, nós vamos acudir você, você vai ficar bem, vai viver. E a pessoa começa a se sentir curiosamente bem, como se tivesse um aporte de endorfinas. Ela se recupera muito bem, fica animada, coloca uma prótese, segue a vida dela e aquilo não passa. Não chega sequer a se constituir um problema na vida dessa pessoa. Bem, isso é um exemplo de um dos aspectos do que a corporeidade de uma pessoa pode fazer. Ela pode fazer muito mais que isso, ok? Claro que eu tenho todos os cuidados do mundo. Se um de vocês me perguntasse, professor, a corporeidade de uma pessoa poderia restituir a ela uma perna inteira? Literalmente, tal qual o rabo de uma lagartixa que nasce de novo, e eu, neste ponto do nosso curso, silenciaria. Sabe por que eu silenciaria? Porque a resposta poderia colocar os senhores em grande confusão existencial e poderia lançar vocês a áreas especulativas que, muito mais do que ajudar o trabalho que estamos fazendo, atrapalharia. Ok? Mas... fico devendo uma resposta bem pontual para vocês na continuação desse curso das terapias somáticas. Teremos a parte 2, que será muito mais profunda e que só para poder participar tem o requisito é ter feito essa primeira parte, sem sombra de dúvida. Não há como fazer diferente. Mas quem já conhece com profundidade filosofia clínica, as minhas aulas e outras coisas, que temos trabalhado em semanas de estudos, em viagens ao exterior, mais ou menos sabe por onde a resposta vai caminhar. Sempre a prudência é um caminho importante, tá, pessoal? Estamos lidando com vida, estamos lidando com alma, com existência. A nossa humildade, o nosso respeito, a nossa condescendência para conosco, com os outros, é fundamental para o crescimento, para... Se fazendo tudo isso a gente erra, imagina sem fazer essas coisas, o que seria, não é? E então, toda essa prudência é importante. Essa imagem 10, ela nos convida a um ir além. Muitas corporeidades possuem inteligibilidade somática e não precisam que você coloque um cabresto nelas. Para alguns, é extremamente hostil você dizer, você está com uma infecção, tome esse antibiótico. Você está com uma inflamação, tome tome esse anti-inflamatório. Você está com uma depressão? Tome essa fluoxetina. Para alguns, isso é aquilo que vai colocar por terra todo o resto. No entanto, para muitos é o que vai salvar. Então, lembrem da acuidade dos processos de diferenciação. Uma pessoa que possui forte inteligibilidade somática, você pode sugerir a ela caminhos. O corpo, a corporeidade dela se orientará por esses caminhos, gerando novos princípios, gerando novas coisas, resolvendo problemas que a intelectualidade, a racionalidade, o tópico 10, sequer tem como se aproximar. É muito bonito isso, viu, gente? É uma coisa assim... E há casos impressionantes, sabe? De pessoas, agora o mundo está comentando esse avião que caiu na França, e a maneira, não é, que caiu, fiquei sabendo há pouco que houve, que coisa tremenda. Pois há casos em que aviões caem no meio lá da floresta amazônica, a pessoa nunca esteve numa floresta, precisa guiar 3, 4 pessoas, e ela, sem saber exatamente como explicar, diz para os amigos: olha, vamos por aqui, eu tenho certeza que a gente caminhando por aqui nós vamos sair dessa floresta rápido. Ele não sabe dizer como ele chegou a essa conclusão, e se isso é aleatório, se isso é lotérico, ou se de fato é algo que tem uma confirmação, mas eu fico me perguntando se o estudo da corporeidade desta pessoa não nos diria que o que ela está fazendo é legítimo e é concreto e deve ser ouvido. A inteligibilidade corpórea, somática, a corporeidade, pode resolver inúmeros problemas ligados a ela, ok? Não vamos extrapolar e universalizar e achar que agora isso decide tudo. Claro que não. Para isso estamos estudando aqui. Por favor, passem agora para a imagem 11. Na imagem 11, vocês têm uma moça deitada sendo massageada, ok? Observem que a pessoa que está massageando esta moça colocou embaixo, logo acima dos seios dela, uma toalha enrolada. Parece uma toalha muito confortável, uma toalha de algodão, parece. Nós vemos o dorso desta pessoa, um pedacinho apenas do ombro dela, do ombro esquerdo, as mãos da pessoa que está massageando na cintura lombar dela, e vemos algumas pétalas espalhadas na lateral do corpo, uma pequena terrina de madeira onde provavelmente tem óleo de massagem ali dentro, ou algum bálsamo, e uma rosa que ela colocou sobre as nádegas dela. Estão vendo? Tem a calcinha dela, né? Ou um calção que ela está utilizando. E em cima foi colocada uma rosa. Bem, vamos trabalhar aqui agora alguns elementos. Para algumas pessoas, o toque, o tocar de uma pele sobre outra pele é muito, muito importante. Ok? Para algumas pessoas, o que se chama da massoterapia clássica, o tocar é extremamente importante, é extremamente restaurador. Ele tem uma abrangência e uma propriedade muito grande. E chega a casos nos quais isso é inclusive imprescindível. Ok? A pessoa se alimenta, ela precisa do toque como um princípio de afetividade, de correlação, de identidade. E aí, os 10 milhões de fatores que vão variar de pessoa para pessoa. Esse toque somático pode ser por si somente autoexplicável e justificável, ou ele pode ser endereçado a certos elementos. Por exemplo, se a pessoa tem uma torção lombar, se a pessoa tem um mal-estar lombar, na cintura pélvica, um pouco abaixo das mãos de onde vocês estão vendo ali na imagem 11, ou se a pessoa tem estases importantes pelo corpo, ou, enfim, questões desta ordem, o toque da mão diretamente nestes pontos pode ser por si só restaurador, sem que seja necessário qualquer outra coisa. Outras vezes, pela historicidade desta pessoa, você descobre que o toque apenas e por si somente não é suficiente, que é necessário que, além do toque, tenha calor, que além do calor tenha um contexto específico, ou seja, o laboratório no qual ocorre uma massagem, uma massoterapia, que além disso, elementos extras de uma coreografia existencial predisponente ao que se passa se instaure, por exemplo, as pétalas que vocês veem ao longo do corpo dessa moça, a terrina encostada nela de madeira, com um óleo, um bálsamo, a flor delicadamente colocada nela, essa toalha enrolada, quer dizer, às vezes pode haver mirra, incenso, outras coisas ali no ambiente, uma música suave da Enya, geralmente que se coloca, né? Enfim, isso tudo pode fazer parte do toque. A corporeidade nem sempre ela é exata e específica, como é a racionalidade. Então, às vezes, tudo isso que eu citei para vocês é parte intrínseca do toque da pessoa sobre a outra pessoa. De tal sorte que, tirando certos elementos, às vezes, se ela for numa outra massoterapeuta tão competente, estudiosa quanto esta primeira, mas sem esses elementos referenciais, a massagem pode não surtir efeito algum. Há casos muito bonitos, ok? Mas muito bonitos. Se vocês têm amigos que são massoterapeutas, que trabalham com isso, alguns podem contar histórias verídicas e impressionantes, ok? Histórias de males existenciais, de problemas, olhem o que eu vou dizer para vocês, ok? Problemas ósseos, quer dizer, estruturais, gravíssimos, que conheceram remissões. Alguns vão contar para vocês casos como uma leucemia gravíssima e que a pessoa conseguiu ter uma sobrevida às vezes de 2 anos, algo impensável. Enfim, há muitas questões aqui, ok? Há casos de pessoas que começam um processo como esse de massoterapia e elas mudam a cor de cabelo. Olhem que coisa inacreditável. Cor de olhos, o olho era verde, passa a ser azulado. Há casos assim muito curiosos, ok? De descamações cutâneas e uma série de fenômenos. Esses fenômenos, se a pessoa conversa a corporeidade dela com fatores da afetividade, com fatores da racionalidade, com fatores outros, como por exemplo o tópico 2, ela pode, através de uma massoterapia, restituir, remodelar, reconstruir toda uma identidade existencial. Imaginem, que coisa tremenda. E a importância e a relevância e os cuidados que nós temos que ter. Ok? Tocar uma pessoa, às vezes, pode ser literalmente tocar a alma da pessoa. Ok? Outras vezes não é nada, não é coisa alguma, não é, a pessoa nem estava ali, ela nem sabe o que estava acontecendo. Para cada pessoa, como vocês sabem, filosofia clínica é de um jeito, é de uma forma, de uma conformação. Por favor, passem agora para a imagem número 12, que está ali abaixo. Imagem número 12, ok. Nesta imagem número 12, que destoa muito de todas as imagens que nós vimos até aqui, nós temos agora, nossa, algo totalmente diferente, né, pessoal? Vocês podem ficar imaginando, puxa, o que o professor fez? Eram imagens de flores, imagens de campo, de pôr do sol, de poesias lindas. Subitamente ele nos coloca num parque, a partir do qual alguém, ao olhar, vê apenas um pedaço florido de uma árvore, em cores lilases, e lá ao fundo, uma grande metrópole. À direita dela, o mar ou uma lagoa se desenha, algumas pessoas. O que é isso que o professor está fazendo? Aqui é uma lição muito bonita e uma lição que destoa de boa parte dos fatores da nossa época. Então, por não ser algo muito padrão e convencional, alguns vão estranhar e é natural. Por isso, nós vamos devagar, eu explico, a gente retorna em caso de problemas, ok? Bem, o que você pega os poetas, você pega os pensadores e pesquisadores da nossa época, o que eles falam das grandes cidades? As grandes cidades com seus prédios cinzas, as grandes cidades com sua poluição, as grandes cidades com a sua feiura, seus prédios imensos tapando o sol, acabando com os nossos passarinhos e aquela coisa toda, aquele discurso que muitas vezes é um discurso pronto, não é um discurso factível, factual. Curiosamente, na historicidade de algumas dessas pessoas, nós encontramos que elas amam viver em cidades grandes. E, no entanto, elas têm esse discurso, um discurso quebrado completamente de uma prática. É curioso que se veja beleza em certas coisas, em certos prédios lindíssimos, a pessoa ainda não identifique beleza nem nada. Bem, vamos aproximar a lupa aqui disso que eu estou falando para vocês. Certa ocasião, um colega nosso disse assim para mim: professor, o senhor sabe que o senhor nunca deve construir uma casa em cima de um córrego, nem mesmo do lado de um córrego é bom, porque isso gera muita agitação na pessoa e tudo mais. Eu disse para ele: bom, então nós estamos perdidos, porque dentro de uma casa que tem de tubulação de cano para todo lado, caixa d'água, quer dizer, fora o sistema de pluvial, o sistema de esgoto e tudo mais, é água para todo lado, então nós estamos ansiosos por conta disso. Cuidado com essas expressões idiomáticas prontas que fazem parecer uma explicação e que não explicam nada. Nós precisamos aproximar a lupa. Algumas pessoas, elas estão indexadas do ponto de vista da corporeidade a grandes cidades. Elas gostam das grandes cidades, elas se sentem protegidas. Elas moram num prédio bonito, como essa imagem que vocês estão vendo aqui, com uma visão para o jardim, com uma visão para o lago, e elas gostam. Elas não se importam de habitar o 15º andar de um prédio. Elas gostam do prédio, elas têm uma plantinha dentro de casa, está tudo muito bem, elas estão indexadas a esses fatores. Retirar essas pessoas destes contextos e levá-las para um hospital bucólico, eu levo essas pessoas para uma praia onde elas vão se recuperar e aí elas começam a agravar o quadro clínico delas. Às vezes, porque nesses vetores sociais de cidade grande é onde estavam os elementos que poderiam tirá-la daquilo onde ela se encontrava. Mas, por verdades prontas, já pré-concebidas, que levaram uma pessoa para um hospital grande, não há afetividade, não há elementos que possam trazê-la para ao humanismo e tudo mais, isso não é assim para muitas pessoas. Vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem que há pessoas que quando estão num hospital, elas têm tudo de bom nesse hospital. Elas adoecem para poder ir ao hospital, algumas pessoas. Lá elas têm uma vida social, elas têm quem cuide delas, elas têm carinho, elas têm atenção, coisa que de outra forma elas não têm jamais. Algumas pessoas adquiriram isso nas grandes cidades. O porteiro do prédio não é só um porteiro do prédio, é alguém da familiaridade delas. Saber que elas têm um vizinho no andar de cima, um vizinho no andar de baixo, não é opressivo, é confortável, elas se sentem, puxa, que bom, é participativo. Então, esses elementos todos de uma sociedade dos homens, não são ruins para muitas pessoas. Eu sei que nós crescemos achando que os prédios são feios, que nós temos que proteger as nossas águas, os nossos campos, eu sei. E aos poucos a humanidade compreende essa lição importante. Mas também precisamos compreender que as grandes cidades, os grandes prédios, os conglomerados, os carros, os automóveis, as luzes de uma cidade, a idas e vindas de estudantes pelas calçadas, ruas, o burburinho, tudo isso para algumas pessoas corresponde a uma parte essencial da corporeidade delas. Para algumas isso é tão forte, é tão profundo, que seja qual for a atitude clínica que tenhamos para com essas pessoas, essa atitude tem que levar a essa indexação existencial, sob pena de alijarmos a pessoa de identidades e de princípios e colocá-las em problemas muito sérios, ok? Isso precisa ser observado. Por favor, passem agora ali para a imagem número 13. Imagem número 13. Na imagem número 13, nós temos um casal de passarinhos. Um casal de passarinhos. Observem que esses passarinhos parecem que têm óculos, né? Eles têm uma cabecinha amarelinha, amarelada, assim, puxando para o amarelo, meio bege, tons pastéis, o peitinho branco. Os dois estão num galinho e um parece que está dando um beijinho na cabeça do outro, né? Ou fazendo uma carícia ali no outro. Claro, parece, né? A gente tá, isso é uma leitura poética livre. De qualquer forma, para alguns é uma cena adorável, muito bonita, muito inspiradora. Esse casal de passarinhos nessa árvore, não é? Ou estão na sombra, parece que estão muito bem e felizes dessa forma como estão. Bem, deixa eu colocar isso para vocês de uma maneira muito bonita e muito... muito próxima das terapias somáticas, segundo uma versão da filosofia clínica. Algumas pessoas, tal qual nós vimos no item anterior, e eu busquei essa imagem 13, porque eu achei que pela 12 ia ficar meio complicado de explicar isso que eu vou dizer agora. Nessa 13 se torna mais amistoso, quer ver? Nós estudamos que no nosso patamar autogênico horizontal, em alguns de verticalidades maiores ou menores, a vizinhança é fundamental. Nas transversalidades, claro, isso não há. As transversalidades não têm nada a ver com isso. Mas as verticalidades, até um certo ponto, sim, vizinhança é muito importante. Tanto é que a gente caracteriza muitas vezes onde está uma pessoa pelas vizinhanças dela. Muito bem. Nós vimos em aulas anteriores o quanto isso pode ser forte. Entre as coisas que o professor explicou para vocês, ele disse, e nós vimos naquela imagem há pouco anterior, daquela enseada, isso, que às vezes a vizinhança, dependendo do que está se passando, fará a maior parte do trabalho. Que tudo que temos que fazer é entrarmos lá. Como naquela enseada, a pessoa vai para lá e aquilo equaciona o que ela está vivendo. Bem, o cuidado com as vizinhanças é que elas são vivas, são móveis, elas são partícipes, elas têm propriedades delas e nós precisamos compreender isso não a partir de nós. Esses vizinhos não estão ao nosso serviço, eles não são escravos, eles têm vida própria. Sabe, eles são inteligentes, eles podem, às vezes, numa interseção conosco, eles podem decidir um afastamento, uma aproximação e tudo mais. E aqui, esses passarinhos que vocês estão vendo, às vezes, a nossa maneira de estar com relação a eles pode fazer com que, mesmo com a presença deles, as coisas não funcionem. Por exemplo, eu posso estar muito ansioso, eu posso estar muito tenso, muito agitado, e esses meus pequenos vizinhos, que ficariam ali pertinho de mim em outros tempos, cantando comigo, né, quer dizer, eles estariam piando, fazendo a musiquinha deles, construindo o ninhozinho deles, criando os filhinhos deles ali perto de mim. São meus amiguinhos existenciais, são meus vizinhos. Mas a minha maneira de ser num momento problemático pode fazer com que eles estranhem e se afastem um pouco. Aqui tem uma lição belíssima para nós, que é a seguinte. Quando você trabalhar questões somáticas com uma pessoa, às vezes, pela historicidade delas, você vai saber mais ou menos o nível autogênico, patamares existenciais, disposições tópicas e submodais, e você faz pequenos ajustes que fazem com que esses vizinhos, que são queridos, importantes, amigos para essa pessoa, se mantenham por perto o suficiente para restabelecer os outros vetores internos dessa pessoa. Ok? Isso funciona mais ou menos assim, ó. Se esses passarinhos que vocês estão vendo na imagem 13 Eles vão ficar pertinho de vocês, ali no galinho, a 3, 4 metros de distância, namorando, brincando, piando, pertinho de você, você está lendo seu livro, mas vão ficar ali. E isso para você é tudo de bom. Mas ficarão, se você estiver em paz e tranquilo e não alvoroçado, a política de abrandar um pouco seu estado interno, às vezes por outros tópicos, por outros submodos, pode ser muito importante para que você aproxime então a pessoa de maneiras melhores dessas vizinhanças que vão fazer a maior parte da restauração existencial para elas, ok? Isso é um dos caminhos, não é o caminho, e há muitas variações possíveis aqui que dentro disso que estamos falando, tá? Por favor, passem agora a imagem 14, que está logo abaixo dessa imagem 13. Bem, aqui, imagem 14. A imagem 14 é praticamente um prolongamento da imagem anterior, tá? Praticamente assim. Aqui só eu inseri um elemento funcional mais condizente com o exemplo que eu quero dar para vocês. Aqui nós temos um bosque, provavelmente em algum lugar do Canadá ou norte dos Estados Unidos, no qual um córrego. Esses córregos, muitos deles têm pedras ao fundo, eles são belíssimos, né? E aqui você vê um pequeno alce às margens do córrego tomando água, não é? Não sei se aqui nós estamos ao num amanhecer, num anoitecer, mas ele parece de maneira muito serena vir e tomar água ali. Olhe, aquilo que não ficou tão evidente ali nos passarinhos, aqui talvez se torne mais evidente por tirar um pouco do peso da afetividade que a imagem anterior já carrega. Muitas vezes, quando você aproxima a pessoa destas vizinhanças que são predisponentes a ela, os elementos funcionais que se passam lá nessa vizinhança migram para ela. Por exemplo, a pessoa está, nesse quadro lindo que vocês estão vendo aqui da imagem 14, uma pessoa que estivesse se recuperando de uma cirurgia, por exemplo, num ambiente desse que tem tudo a ver com ela, por similitude, por aproximação, por elementos de vizinhanças autogênicas, ela vê esse pequeno alce se aproximar suavemente dessa aguada, enquanto o barulhinho das pedras do rio desce, um peixinho que pula, um passarinho lá longe que canta, e o alce sereno bebe água, uma água pura que lhe desce pela garganta, que lhe desce pelo corpo, a pessoa simplesmente, ao viver esse estado funcional nele, se automedica. Como se dissesse, a vida se refaz, a vida se restabelece, a vida se completa, a vida se faz. A pessoa faz viver o processo funcional do alce nela. É muito bonito, não é assim para todo mundo, viu? Não funciona assim para todo mundo, não é uma métrica geral. Nesta imagem 15, nós vemos uma típica ilustração do outono, não é? Aquela parte do outono, final dele, quando as folhas caducas começam a descer dos plátanos, como é lindo, fica tudo dourado. Aliás, às vezes há várias cores, que vão do bege ao avermelhado, ao laranjado, dourados, de vários tons e matizes, é muito lindo. Este quadro aqui que eu quero mostrar para vocês é algo muito profundo, e aqui há muitas lições, e nós veremos apenas algumas delas, ok? Algumas pessoas estão vivendo suas vidas e subitamente algo se modifica. Há muitos estudos em muitas áreas tentando entender isso. Uns dizem que é um fenômeno sincrônico, ligados a ciclos de biorritmos, biofeedbacks em relação ao meio. Há todo tipo aqui. Há estudos ligados a planetas, aos ciclos da Terra, ciclos de estações, fenômenos lunares. E eu acho que isso não vai terminar jamais. Em filosofia clínica, é claro que nós não vamos dizer que isso está errado, mas que para algumas pessoas será assim, claro, e para muitas pessoas não será nem próximo disso. Quando uma pessoa, tomemos como exemplo uma pessoa que está fortemente, a corporeidade dela abrange este quadro 15 que vocês estão vendo aí, este lindo, essa linda foto que alguém nos fez e que nós estamos usando apenas na aula, porque não temos o direito autoral sobre a imagem. Uma foto belíssima que essa pessoa fez. Pois bem, essa imagem que essa pessoa fez, vamos supor que uma pessoa vivencie sua corporeidade e isso é parte da corporeidade dela, tal qual a pele, o sistema nervoso, os ossos. Já vimos tudo isso em aulas anteriores. Muito bem. Essa imagem, às vezes, dispara na pessoa. Se essa imagem, lembram quando eu falei de fisiologia e anatomia de corporeidade, se essa imagem é o relógio existencial para essa pessoa, dizendo para ela, agora, ao final de mais essa estação, também termina um ciclo da sua vida que corresponde ao final do corpo aristotélico. E a pessoa está vivendo seus 48, 49 anos. Ora, tem muita vida pela frente. Só que, por ter a corporeidade dela compreendido este fenômeno, e esta parte ser determinante em relação a outras partes da corporeidade dela, ela pode estar terminando isso que nós chamamos da vida social, cabeça, tronco e membros. Ela vai morrer, provavelmente. Ok? Pode dormir e não acordar, ela pode ter um mal súbito, ela terminará a vida física dela, tal qual nós a conhecemos, da sociedade. Agora, e isso é algo espetacular, se a pessoa tiver discernimento para compreender fenômenos como esse, e tiver como tempo hábil de mudar certos vetores, ela pode, sabendo disso, sair fora e dizer, eu vou sair desse quadro de outono, eu vou lá para a casa dos meus primos na Itália, na Toscana, lá é primavera, vou para lá. E se manda para a primavera italiana e aquele quadro de padecimento somático subitamente começa a reverter e a pessoa vive. Eu estou carregando aqui nas tintas com vocês para caracterizar o fenômeno. Okay? Em geral, ele não é tão drástico, ele não é tão acentuado como eu estou colocando, mas ele tem sua força e pode acontecer de chegar a isso que estou dizendo. Ok? Nesse sentido, olhem, querem ver um exemplo? Há alguns de nós aqui hoje nessa aula, se nós tivéssemos que ir para um país onde está em andamento uma guerra civil, com todos aqueles horrores e atrocidades, alguns padeceriam e mesmo voltando para o Brasil depois, não conseguiriam sobreviver. Sabe, os flagelos do que veriam lá e viveriam seriam tão contundentes que a pessoa não conseguiria, alguns não conseguiriam se recuperar. E outros sim, é nesse sentido. Então, quando vocês, pelo estudo filosófico clínico que estamos fazendo, por exemplo, se você vive esse quadro outonal, essa foto que vocês estão vendo, como um princípio de renovação de vida, como um princípio da eternidade, como um princípio das mãos de Deus agindo no mundo dos homens, coisas assim, a minha orientação é, usem. Caminhem para essa corporeidade. Se isso tem a ver com vocês, faz a realização existencial de vocês, caminhem para isso. Se, no entanto, é algo sazonal, elementos de pontuação, de contraste, outras coisas que não têm muito a ver e que podem problematizar, a orientação vocês já sabem qual é. Eu acho essa imagem lindíssima. Para mim ela me inspira, ela me dá vida, ela participa comigo de coisas, ela tem muito a ver comigo. Então, para mim, eu mergulho e faço dela parte da minha corporeidade. Ok? Mas conheço poetas, por exemplo, que ficam muito tristes. Não é? Tem uma... No caderno de vocês, caderno... Eu acho que é o N, planejamento clínico. Eu coloquei lá, aliás, eu traduzi aquilo para vocês, na época não havia em português, a história do Oli e Trufa. alguns devem lembrar, que nada mais é do que a história de duas folhinhas num outono como esse, no qual óleo e trufa são as duas últimas folhinhas de um pé de um plátano. E elas conversam e se gostam muito, e aí uma delas se depreende, já não pode mais ficar no galinho, e mergulha lá embaixo, e a outra fica observando e em seguida também desce. Olha, é lindíssimo, é de um prêmio Nobel de literatura, um autor que eu gosto muito, já li vários textos deles aí para vocês, que é aquele escritor judeu que morava em Nova York, me escapou o nome dele agora. Bom, mas está lá no caderno N de vocês. Ele abre, é o prefácio, Óleo e Trufa, é a crônica, que conta a história de duas folhinhas. Ele tornou um drama a vida das duas folhinhas descendo do pé de árvore. Bem, aqui chegamos à 16ª imagem ali, ó, que vocês têm. Bem, eu quero contar aqui uma pequena crônica para vocês sobre essa 16ª imagem, okay? Que é tão bonita, né? Mostra um casal entre os lençóis e os travesseiros. Eles estão abraçados, estão rindo, estão felizes. Eu quero contar algo sobre esse casal para vocês. Isso que eles estão vivendo aqui é um amor muito profundo, é um amor muito bonito. Esse rapaz ama de fato essa moça ama de fato esse rapaz. Eles têm planos de viver uma vida muito bonita e de continuar a jornada. Mas essa menina, ela não vai viver. Ela tem um problema degenerativo e ela vai durar muito pouco tempo. Quando essa menina morre, o corpo físico, o corpo aristotélico dela, cabeça, tronco e membros, a maior parte dela fica com esse rapaz, para toda a vida dele, os conectivos, a alegria dela, a fé dela na vida, as coisas que ela acredita, a emoção que eles viveram, os sonhos que eles tiveram, tudo isso agora habita as células, a alma, o sistema nervoso, a corporeidade dele, e tudo isso vai migrar com ele agora para sempre, para toda a existência dele. Esta é uma das lições mais bonitas sobre corporeidade. Essa ideia de que quando uma pessoa morre, a cabeça, tronco e membros, e ela vai embora, ela desaparece das nossas vidas, isso é uma falácia. Isso costuma ser um alijar da própria existência. É reduzir uma pessoa que tem alma, que tem sonhos, que tem horizontes, que tem milhões de coisas, a ossos, pele, sistema nervoso, carne. Nós somos provavelmente muito mais do que isso, mas muito mais. Quando se compreende esse tipo de coisas, é que surgem elementos como a gratidão na alma, que surgem movimentos como a indexar, a defesa da vida, a defesa das coisas mais sublimes e profundas. E aí, claro que ele vai chorar, claro que ele vai sentir que o corpo aristotélico, que às vezes era a parte central da corporeidade dela, foi-se. No entanto, tantas coisas agora ficaram com ele, que falar na morte dessa moça é falar do quê, afinal? Será que se soubéssemos de fato uma lição como essa que eu estou dizendo para vocês, quando um filho de 5 anos morresse, será que a gente teria a atitude que a gente tem? Muitos de nós, de acabar, minha vida acabou, doutor. Depois que meu filho morreu, minha vida acabou. Eu não tenho mais existência. Será que quando um divórcio se abatesse sobre nós, terrível, doloroso, a gente ficaria remoendo as feridas anos e anos? Será que a gente faria isso? Será que a gente ficaria preso ao envelhecimento? Eu estou envelhecendo, logo a minha esposa não vai me querer mais, meu marido não vai me querer mais, meus filhos vão dizer que eu estou velho. Será que a gente teria essa leitura tão banal, tão reducionista da existência humana, gente? Será que se esse jovem que perdeu essa moça levasse essa imagem para toda a vida dele, vivesse, ele encontrar uma outra pessoa muito bacana, prosseguiria, será que ele conseguiria reduzir a vida dele a esses danos, essas dores, essas perdas? Ou será que ele faria da gratidão de ter vivido isso a o incentivo para não só reproduzir isso, mas para criar as flores e os jardins para além disso? Entendem? É disso que estou falando com vocês. Hoje chegamos ao final da nossa aula. Eu iria iniciar ali com vocês. Podem correr a barra na parte 17, tem uma vovó fazendo uma comidinha gostosa. Depois, na imagem 18, tem crianças brincando com as folhas daquele outono. Também lições lindas nós temos aqui. Na imagem 19, nós temos uma jovem deitada, lendo um livro numa rede, relaxada. Na imagem 20, nós temos um café gostoso. Olhem que café, gente, hein? Saindo a fumacinha. E que café, hein? Dá até uma vontade, né? Na imagem 21, vocês têm ali lavandas. Olhem que lindas as lavandas. Minha esposa gosta muito de lavandas. Tem vasinhos de lavandas. Na imagem 22, nós temos uma menina com fones ouvindo algo sublime, deitada num gramado. Que delícia, né? Isso. E aí, na imagem 23, olhem ali. Uma frigideira, alguém fez uma massa, colocou frutos do mar. Que delícia isso, hein? Com um bom vinho da estação, que delícia. E aí começa a segunda parte ali, ó. Poesia, aroma, vida e pêssegos. Aqui eu tinha estruturado uma história para contar para vocês. Naquela imagem 1 ali, era uma senhora que morava nessa casa, cheia de flores. Vejam que as flores sobem pelo telhado, sobem pelos portões e tudo mais. Ela botou até uma treliça de madeira no telhado, uma escadinha para as flores poderem subir. E eu ia contar para vocês de uma pessoa que ama os pêssegos. A começar das flores, ó, dos pêssegos. Que bonito que é a flor do pessegueiro, né? Então aqui eu ia mostrar para vocês toda uma história, amarrando todos os conteúdos da aula de hoje. Imagem 3, pêssegos. 4, ali, ó, vocês têm uma torta de pêssegos. Na imagem 5, vocês têm pêssegos em caldas. Na imagem 6, compota de pêssegos. Na imagem 7, um pudim lindo de pêssego. Na imagem 8, pavê de pêssegos. Que coisa deliciosa, gente. Na imagem 9, cremes de pêssegos. Numa tacinha tão bonitinha, né? Na imagem 10, olha só, essa senhora ama tanto pêssegos que ela coloca até junto às flores num vasinho na casa dela os pêssegos. Quanto amor por pêssegos. Na imagem 11, olha o que ela faz, ela assa pêssegos. O que será que ela coloca ali naqueles pêssegos para ficar assim assados, não é? Eu ia construir toda uma história aqui com vocês, e aí, fechando a imagem 12, um creme de rosto feito de pêssego. Mas dá para a gente fechar de outro modo. Só o que eu ia construir aqui é amarrar um princípio segundo as suas várias identidades e suas várias manifestações. O que vocês já podem fazer sem que o professor precise criar toda uma narrativa, um roteirizar. Vocês mesmos já fazem isso. Ou seja, tudo isso que nós estudamos na aula de hoje é amarrado dentro de um mesmo princípio, segundo as suas várias identidades e variações. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que os senhores tenham gostado. Agora eu vou abrir aqui para que...